O almoço humano definitivamente não deveria funcionar como um sedativo. Mas sabe, se o relógio bate ali, tipo, 1h30 da tarde, o almoço acabou de acontecer e do nada bate aquela vontade quase incontrolável de deitar a cabeça no teclado.
Nossa, a clássica batalha contra um travesseiro imaginário no meio do escritório.
Exato, a tela do computador começa a embaçar, a concentração foge completamente. E a gente quer investigar isso. A nossa missão na imersão de hoje é investigar a fundo esse fenômeno. O objetivo é mostrar que esse cansaço avassalador não é só o peso da digestão, né? É um sinal de fumaça direto do metabolismo sobre como ele está processando a energia.
Sim, é uma mensagem do corpo. E olha, a gente vai manter essa conversa super acessível, sem aqueles jargões médicos complicados, porque entender o próprio corpo tem que ser empoderador e não algo assustador.
Com certeza. Ok, vamos desvendar isso. Será que é normal sentir que simplesmente apagou depois do almoço? Ou a gente está ignorando um aviso importante, o motor do nosso corpo engasgando ali em tempo real?
Essa é a provocação ideal para começarmos. Porque, assim, existe um conformismo muito grande ao redor desse tema. Clinicamente, a gente chama isso de torpor pós-prandial. As pessoas tratam como se fosse um pedágio inevitável de estar vivo, sabe?
Tipo, comi, então agora eu tenho que ficar exausta.
Isso. E, para sermos justos com a nossa biologia, um grau muito, muito leve de relaxamento é normal. O alimento chega no estômago, o sistema nervoso parassimpático entra em ação. O corpo meio que redireciona o fluxo sanguíneo para a digestão, libera os hormônios de saciedade, é aquele modo, descansar e digerir.
Certo. Então, aquela sensação gostosa de conforto depois da refeição, uma lentidão super sutil, faz parte. Mas o que a gente está questionando aqui hoje não é o conforto, é a anestesia, né?
Exatamente. O alerta vermelho sobe quando essa resposta é tipo totalmente desproporcional. Quando quem comeu fica grogue, lutando contra as pálpebras por horas e a produtividade vai para o chão. E o primeiro mito que a gente precisa derrubar agora é o mito da quantidade.
Ah, o famoso comi demais e o sangue foi todo pro estômago.
É o que todo mundo fala, mas a literatura científica mostra uma coisa bem diferente. Olha só, é perfeitamente possível comer um pratinho super pequeno e sentir um sono devastador. E o inverso também acontece. Alguém faz uma refeição gigante e a mente continua completamente afiada.
Uau, então a chave não é o volume?
Não. A chave é a qualidade metabólica do que foi consumido, a composição do prato.
É como culpar, o tamanho do tanque de gasolina pelo engasgo do carro, quando na verdade o problema é que colocamos combustível adulterado. A questão é o tipo de combustível, certo?
Nossa, analogia perfeita, é exatamente isso. E se o problema é o combustível, a gente tem que olhar para a mecânica, para os carboidratos refinados. Um prato de massa branca, um pão francês, ou até aquele suco natural, mas sem as fibras.
Que é o que muita gente consome num almoço rápido, né?
Quase todo mundo. E o corpo quebra isso muito rápido. Não tem resistência na digestão. O resultado é uma enxurrada de glicose que desponta no sangue quase instantaneamente.
Uma montanha-russa que sobe de uma vez só. Mas, peraí, o corpo não precisa de energia? A glicose é energia. Essa enxurrada não deveria deixar a gente, sei lá, mais alerta e focado?
Deveria, na teoria. Mas o corpo humano odeia extremos. Glicose em excesso, flutuando livremente, é super tóxica para os nossos vasos sanguíneos. Então, quando essa avalanche chega, o pâncreas entra em estado de emergência total.
Ele tenta limpar o sangue rápido.
Isso. E ele faz isso despejando uma quantidade massiva de insulina. A insulina é a chave que abre a célula para a glicose entrar. Só que, com tanto desespero e tanta insulina circulando de uma vez só, aquela glicose que subiu como um foguete despenca em queda livre.
E essa queda livre brusca é o que o cérebro entende como perigo, né?
Total. O cérebro opera quase que exclusivamente à base de glicose. Quando o nível despenca muito rápido, ele entende que tem uma escassez aguda de energia, um alarme de fome iminente. E isso gera aquela névoa mental, a irritabilidade e o cansaço profundo. Geralmente bate ali entre 60 e 90 minutos depois do almoço.
Nossa, faz todo sentido. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque nas nossas notas tem um segundo mecanismo, Além dessa queda da glicose, rola uma mudança química direta. Se a insulina está varrendo açúcar do sangue, o que mais ela está varrendo que acaba nos fazendo dormir no teclado?
É, esse segundo mecanismo é genial. A insulina não limpa só a glicose. Ela pega vários aminoácidos que estão ali no sangue e empurra todos eles para dentro dos músculos. Mas sabe? Ela deixa um aminoácido específico de fora dessa faxina, o triptofano.
Então, tipo, funciona quase como uma fila VIP de uma balada, onde a insulina é o segurança que expulsa todos os concorrentes e deixa o triptofano passar direto para o cérebro.
Exatamente isso. Sem competição, o triptofano tem o caminho totalmente livre para entrar no cérebro em grandes quantidades. E lá dentro, a biologia segue o curso normal. Ele vira serotonina, que relaxa, e depois a serotonina vira melatonina.
Que é literalmente o hormônio do sono.
Sim, é um relaxamento neuroquímico real, o corpo apagando as luzes da sala.
Mas espera, se a comida se transforma em melatonina, isso não seria maravilhoso para o jantar? Por que o corpo faz essa mesma mágica no meio-dia quando precisamos trabalhar?
Ah, aí que tá. O contexto e o horário importam demais. O corpo faz isso porque a gente deu o estímulo errado na hora errada. No jantar, um pouquinho de carboidrato pode até ajudar quem tem insônia. Mas às 13 horas num dia útil é um desastre.
É um tiro no pé. Mas como quem nos ouve pode saber se, sei lá, apenas dormiu mal na noite anterior ou se está de fato nessa montanha russa metabólica? Porque algumas pessoas comem massa e ficam ótimas, e outras parece que tomaram um tranquilizante.
O fascinante aqui é exatamente essa variação entre as pessoas. Quando o tombo da montanha-russa é muito violento e constante, a gente geralmente está falando de um sinal silencioso de resistência à insulina.
Resistência à insulina, isso soa bem sério. Como isso funciona, tipo, na prática?
Imagina que a insulina é a chave da célula, como a gente falou. Na resistência à insulina, é como se a fechadura dessa porta tivesse enferrujada. O pâncreas manda a chave, ela tenta girar, mas a porta não abre direito.
A célula resiste. E aí o açúcar fica preso no sangue? O que o pâncreas faz?
Ele trabalha dobrado, ele percebe que a porta não abriu, então ele solta ainda mais insulina. Ele tenta forçar a barra. E isso amplifica todo aquele ciclo de sono e queda de glicose. E olha, isso antecede o diabetes tipo 2 em anos, às vezes décadas.
Nossa, é muito tempo de aviso que a gente ignora achando que é só preguiça pós-almoço. E isso tá muito ligado ao quê? Gordura visceral, né? Sedentarismo?
Sim, gordura visceral, falta de sono de qualidade, estresse crônico e, claro, os ultraprocessados. É uma tempestade perfeita da vida moderna.
Falando do dia a dia, o que a gente faz que acaba acelerando essa montanha-russa sem perceber? Quais são os maiores sabotadores?
O primeiro é clássico. Comer rápido demais sem mastigar. A mastigação avisa o cérebro que a comida está chegando. Se você engole tudo em 10 minutos, o sistema entra em choque. Outro erro enorme é beber suco ou refrigerante junto com a comida.
Porque é glicose líquida, né?
Exato. Entra muito rápido. Tem também um estresse crônico. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele ativamente bloqueia o trabalho da insulina. Ele quer deixar a energia livre no sangue para a pessoa lutar ou fugir de um perigo.
O corpo acha que você está fugindo de um leão quando, na verdade, é só um prazo apertado do chefe.
Isso. E muita gente, tentando consertar esse cansaço, acaba pulando refeições. A pessoa sente aquele sono à tarde, se arrepende do almoço e diz que não vai jantar.
E aí chega no dia seguinte com uma fome desesperadora e come tudo que vê pela frente.
Exatamente. Piora tudo. Ou foca só em contar calorias. Ignora se a caloria veio de um refrigerante ou de um brócolis, sendo que o impacto glicêmico é totalmente diferente.
Então, o que tudo isso significa? Que tomar aquele cafezinho forte ou comer um doce logo após o almoço para acordar não resolve nada. Na verdade, é um sabotador disfarçado que só mascara o sintoma e reinicia todo esse ciclo caótico, não é?
É jogar álcool na fogueira. O café só bloqueia os receptores de sono no cérebro por uns minutos, mas a tempestade de insulina continua solta no sangue. E o doce? Nossa, o doce reinicia o pico de glicose e prepara uma queda ainda pior para o meio da tarde.
Tá, se o café e o jejum punitivo não são a solução, Quais são os passos práticos? Aqueles ajustes elegantes e simples que a gente pode fazer logo na próxima refeição?
Tem uma solução que é fantástica pela simplicidade. A ordem dos fatores no prato. A sequência em que você come altera completamente o pico glicêmico.
Ordem de comer. Tipo, o que vai primeiro pro garfo?
Isso mesmo. A gente deve começar sempre pelos vegetais crus ou cozidos, as fibras. Depois, as proteínas, como ovos, peixes ou carnes magras. E as gorduras boas. E só por último, os carboidratos.
Por último? Mas por que essa ordem cria um impacto tão diferente se vai tudo pro mesmo estômago?
Porque as fibras e as proteínas vão primeiro e atrasam o esvaziamento gástrico. Elas formam uma espécie de rede, tipo um gel protetor. Quando o carboidrato cai ali por último, ele não consegue ser absorvido correndo. Ele é digerido bem devagar.
Ah, e aí não tem o pico.
Exato. E também ajuda muito trocar os refinados. Tirar o pão branco e colocar um integral de verdade, ou misturar o arroz com leguminosas, tipo feijão, que também tem muita fibra. E trocar as bebidas doces por água, óbvio.
Faz muito sentido. Mas tem uma coisa nas nossas notas que me deixou chocada. O poder de uma caminhada logo depois do almoço.
Para um movimento é impressionante. Caminhar de 10 a 15 minutos depois do almoço muda o jogo. Porque os músculos grandes das pernas, quando começam a contrair, eles captam a glicose do sangue sem precisar de insulina.
Eles abrem uma porta dos fundos.
Literalmente. Eles tiram o excesso de açúcar da circulação e poupam o pâncreas desse trabalho exaustivo. É muito eficiente. E claro, além disso tudo, a necessidade inegociável de dormir bem à noite.
Nossa, o sono é a fundação de tudo, né?
Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que não se trata de entrar numa dieta super restritiva e triste. Trata-se de trabalhar a favor do metabolismo. Ajustes inteligentes na ordem, na composição e um pouquinho de movimento.
Perfeito. Agora, essas mudanças de estilo de vida são incrivelmente poderosas. Mas em que ponto a gente precisa parar de tentar resolver sozinhos e buscar um olhar clínico de verdade, com exames?
Em tal saber a hora de procurar ajuda médica. Existem sinais de alerta graves. Se esse cansaço é debilitante, se afeta o trabalho, a vida social. Se existe um ganho progressivo de peso na região abdominal que não vai embora por nada. Ou acordar sempre cansado, sabe? Histórico familiar de diabetes ou problemas do coração.
E sobre os sinais físicos no próprio corpo? Tinha uma condição que me chamou atenção na pesquisa. O escurecimento de algumas dobras da pele.
Ah, a acantose nigricans. Isso levanta uma questão importante, porque a gente normaliza muito desconforto diário. Essa condição, a acantose, é quando a pele fica mais grossa e escura no pescoço, axilas ou virilha. Tem gente que acha que é sujeira e esfrega no banho, mas é o excesso de insulina agindo direto nas células da pele.
Caramba! E para investigar isso a fundo, a gente vai para os laboratórios. Quais exames mostram o que está acontecendo antes de virar uma doença instalada?
Número.
O pâncreas já está gritando por socorro.
Exato. E aí a gente usa o índice OMAIR, que é um cálculo para medir exatamente essa resistência. Além da hemoglobina glicada, que é como um histórico da glicose nos últimos meses. São exames simples, mas que mostram problema quando ainda dá tempo de reverter tudo de forma tranquila.
Bom, para a gente amarrar essa imersão de hoje, ficou muito claro que esse sono pós-refeição não é um charminho da digestão ou falta de foco para trabalhar. É o corpo comunicando de forma super clara como ele está lidando com o combustível.
Uhum. É pura resposta biológica.
Com pequenos ajustes na ordem do que a gente come, na composição do prato e botando um pouquinho de movimento ali depois do almoço, a gente pode recuperar o controle da energia. Mas, sabe, tudo isso me deixou com uma reflexão nova para quem está ouvindo a gente agora.
Qual?
Pensa bem, se o nosso corpo biologicamente precisa de movimento após uma refeição e se ele responde tão mal ao sedentarismo combinado com carboidratos, será que um modelo moderno de trabalho onde a gente senta por horas a fio logo depois de um almoço rápido, não é fundamentalmente incompatível com a nossa biologia evolutiva?
Uau! É um modelo que joga contra a gente.
Totalmente contra. Fica aí a reflexão sobre como a gente desenha as nossas rotinas quase como inimigas do nosso próprio metabolismo.
Excelente ponto para encerrar.
Muito obrigada pela companhia nessa imersão. É sempre um aprendizado contínuo. Continuem observando os sinais do corpo de vocês e até a próxima.